Comissão sobre, com a temática da central nuclear de Almaraz. Os tempos são os mesmos que há pouco fiz referência, portanto mantém-se a mesma grelha de intervenções e de tempos de intervenção, melhor dizendo, e portanto vamos iniciar pela apresentação dos requerimentos. Para esta, sobre este tema foram apresentados dois requerimentos, um pelo PEV e outro pelo PAN. Em primeiro lugar, e seguindo a ordem de entrada, e neste caso está acertada, em primeiro lugar tem a palavra o Grupo Parlamentar do PEV, por isso, Sr. Deputado Mariana Silva, faça favor de fazer a intervenção. 2 minutos para fazer a apresentação do requerimento.
Da central nuclear de Almaraz e os perigos que Portugal corre com a mesma. A central nuclear de Almaraz registou 2 incidentes no prazo de 5 dias. O primeiro incidente teve lugar no dia 22 de junho e levou à paragem do reator 1. O segundo incidente ocorreu no dia 27, que levou à paragem do reator 2. Esta informação foi tornada pública pelo Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, organismo que ainda há pouco mais de 2 meses deu um parecer favorável ao prolongamento do funcionamento da central nuclear até 2028. O prazo de vida útil da central nuclear de Almaraz expirou em 2010. Entretanto, apesar de ocorrerem incidentes com regularidade, onde, em alguns casos, foram registados níveis de radioatividade superiores ao permitido, a licença de elaboração dos 2 reatores foi renovada até 2020. E existe a pretensão de prorrogar o seu funcionamento quase para o dobro do prazo de funcionamento estipulado na licença inicial. Vamos lá relembrar outra vez. A central nuclear de Almaraz fica situada a pouco mais de 100 km da fronteira de Portugal, junto ao Rio Tejo. No passado mês de maio, os Verdes questionaram o Sr. Primeiro-Ministro sobre as diligências que o Governo português pretendia desenvolver junto ao Governo espanhol para contrariar esta pretensão, que não transpareceu qualquer preocupação com a situação. Também nesta comissão, o Sr. Ministro do Ambiente apenas respondeu que o prolongamento da licença é da responsabilidade do Governo espanhol. Os Verdes consideram que estes 2 novos incidentes ocorridos num curto espaço de tempo confirmam mais uma vez que esta central está obsoleta e representa um perigo enorme. É urgente esclarecer que informações tem o Governo relativas a estes 9 incidentes e as diligências que tomou ou pretende tomar junto do Governo espanhol. Infelizmente, o Governo português não revela estar minimamente preparado para lidar com o cenário de catástrofe, pelo que, a acontecer um acidente grave, isso trará certamente sérios impactos imediatos para toda a zona fronteiriça, em especial para os distritos de Castelo Branco e Porto Alegre.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra para a apresentação do requerimento do PAN, o Sr. Deputado André Silva. Faça o favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A central nuclear de Almaraz tem 40 anos, tem tido dezenas de incidentes nos últimos anos e deveria ter encerrado há muito tempo. Constitui um risco enorme para o território, para a população portuguesa. No passado dia 20 de maio, no âmbito de uma audição regimental, o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, quando questionado relativamente ao prolongamento da atividade da central até 2028, garantiu-nos que iria exigir uma avaliação de impacto ambiental com a avaliação dos impactos transfronteiriços e com a participação da população portuguesa. Foi afirmado no dia 20 de maio pelo Sr. Ministro do Ambiente. Entretanto, nos dias 22 e 27 de junho de 2020, ocorreram 2 incidentes em ambos os reatores da central nuclear. Este tipo de incidentes são de tipologia diferente dos anteriormente verificados em áreas distintas, desde onde o Conselho de Segurança Nuclear já tinha identificado necessidade de intervenção para autorizar o prolongamento da exploração da central até 2020, designadamente os relacionados com as válvulas de escape de hidrogênio e de falhas ocorridas nos motores das bombas do sistema de refrigeração. Em síntese, estamos perante uma central nuclear obsoleta, como sabem, que se encontra agora a apresentar novos problemas distintos de funcionamento, ainda não identificados publicamente pelo Conselho de Segurança Nuclear Espanhol. E, portanto, cumpre saber qual o ponto de situação da realização do estudo de impacto ambiental, com a avaliação dos impactos transfronteiriços, sob o prolongamento da exploração da central até 2028 e também que diligências foram desencadeadas pelo Governo para o seu encerramento. Sabemos, o Sr. Ministro dirá certamente que o Estado espanhol é soberano no que diz respeito às decisões das suas políticas energéticas, já o sabemos, mas é verdade também que, neste caso, há riscos, existem riscos sérios para o país, de devastação dos ecossistemas, da vida das pessoas, e que por isso se exigia, do nosso ponto de vista, uma ação diferente do Governo português junto do Estado espanhol para nos proteger a todos e para que definitivamente aquela central fosse encerrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para esta intervenção inicial de 10 minutos. Faça o favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, requerem os tendíssimos deputados do PEV e do PAN a nossa presença nesta comissão para falar sobre Almaraz. Nos requerimentos que fizeram chegar ao nosso Ministério, ambos os partidos invocam as ocorrências de junho para justificar a nossa chamada. Em ambos os partidos classificam essas ocorrências como incidentes. Foi Wittgenstein quem afirmou que uma tautologia, uma preposição necessariamente verdadeira do tipo hoje chove ou não chove, nada diz sobre o mundo. Ora, e uma falsa o que diz da realidade? As ocorrências de julho foram classificadas pelo Conselho de Segurança Nuclear como eventos de nível zero. Repito, de nível zero. Segundo a escala internacional para eventos radiológicos e nucleares da Agência Internacional de Energia Atómica. Logo, trata-se de eventos que não se configuram como incidente e muito menos como acidente. Relembro que a escala que referi é constituída por 7 níveis. De 1 a 3 são designados como incidentes, de 4 a 7 como acidentes. Estes eventos de nível zero surgem com alguma frequência durante o ciclo de vida de uma central nuclear, devido a pequenos desvios aos parâmetros de operação, estão acautelados dos procedimentos e não têm significado em termos de segurança nem impacto nos trabalhadores, na população ou no ambiente. A título de exemplo, e para ajudar a compreender o tipo de ocorrência de que estamos a falar, gostaria de salientar, por exemplo, que a entrega de um radiofármaco utilizado em medicina nuclear ao hospital errado é classificado como nível zero nesta escala. Embora os eventos de nível zero não tenham obrigação legal de reporte, seja ao nível europeu, internacional ou bilateral, a Autoridade Reguladora Espanhola, através dos mecanismos de notificação bilaterais, disponibilizou a Portugal informação detalhada sobre os eventos ocorridos na central de Almaraz nos passados dias 22 e 27 de junho. A ocorrência na unidade 1 da central nuclear de Almaraz, da 22 de junho às 20h15, resultou numa paragem não programada da turbina do reator, causada pela atuação de proteção elétrica do alternador principal. Esta paragem, ocorreu durante o retomar do funcionamento do reator após a recarga de combustível. Por sua vez, a ocorrência de 27 de junho, às 3 horas e 33 minutos, provocou a paragem automática e inesperada do reator da Unidade 2 e sucedeu como resultado da atuação de um dos sistemas de proteção do seu reator. Segundo a Autoridade Reguladora Espanhola, todos os sistemas da central agiram de acordo com o previsto para estas ocorrências. Ainda de acordo com o Conselho de Segurança Nuclear, os parâmetros da central nuclear de Almaraz encontram-se estáveis em valores normais e a operar normalmente. Reforço. Estas ocorrências não se configuraram como incidentes ou acidentes radiológicos ou nucleares e não têm qualquer impacto. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima de Espanha, foi decidido o encerramento de todas as centrais nucleares espanholas de maneira faseada entre 2025 e 2035. Assim, está previsto o encerramento definitivo da central nuclear de Almaraz em 2028. No seu plano, o Executivo de Espanha reafirmou o compromisso de que, enquanto a Espanha mantiver as suas centrais nucleares em operação, é necessário fortalecer permanentemente a sua segurança, otimizar a sua operação e a gestão de combustível nuclear esgotado. Refira-se que na articulação verificada entre os dois países no quadro dos instrumentos de planeamento de energia e clima, sempre se verificou o alinhamento em termos de promoção das energias renováveis e um compromisso na articulação de opções de política energética. Este alinhamento também se tem verificado no quadro da aplicação ao nível europeu e internacional dos instrumentos de avaliação ambiental aplicáveis, designadamente a avaliação de impacto ambiental, considerando em particular as exigências associadas aos instrumentos internacionais aos quais Espanha se encontra vinculada. As autoridades portuguesas tiveram conhecimento dos desenvolvimentos no processo da renovação da autorização de operação da central nuclear de Almaraz para ambas as unidades, a 1 e a 2. A paragem da unidade 1 está prevista para 2027, da unidade 2 para 2028. De acordo com estas datas, a central nuclear de Almaraz será a primeira a encerrar, seguindo-se o encerramento faseado das restantes centrais espanholas até 2035. Nesse sentido, e tendo em conta que o Estado português tem deixado bem patente a importância que atribui à sua participação nos processos associados à extensão da licença de operação desta central e à promoção dos deveres de transparência e prestação de informação ao público, foram desencadeadas, através dos canais oficiais, as diligências necessárias para, junto às autoridades espanholas, reafirmar a necessidade de ser garantido o envolvimento do nosso país no referido processo, através da consulta transfronteiriça. Foi também sublinhada a importância de ser aferida e ponderada, no contexto da autorização da extensão da referida licença, a probabilidade de ocorrência de impactos transfronteiriços negativos, e que podem ser significativos, e manifestada a disponibilidade e o interesse das autoridades portuguesas na promoção da melhor articulação deste tema. Que possa, creio, acrescentar mais sobre isto? Mais nada. Senhoras e senhores deputados, em Portugal, a radioatividade do ambiente é monitorizada em contínuo através da RADNET, a Rede Nacional de Alerta de Radioatividade no Ambiente, gerida pela APA. A rede permite a detecção de situações de aumento anormal de radioatividade no ambiente e a disponibilização de informação ao público. No total, a rede é constituída por 22 estações, das quais 19 são estações fixas, duas portáteis e uma que está instalada num automóvel. É assim possível robustecer a rede em caso de emergência e substituir temporariamente estações inoperacionais. Prevemos ainda que, até ao final do ano, se instalem mais 5 novas estações, uma de monitorização da radioatividade no ar, na zona norte do sítio Viana do Castelo, previsivelmente em Monção, uma de monitorização da radioatividade na água no rio Guadiana, previsivelmente em Jurumanha, Alandroal, e 3 automáticas para a monitorização de aerossóis radioativos e iodo radioativo que serão instaladas em Vila Real, em Abrantes e em Évora. Salienta-se ainda o incremento nos últimos anos da disponibilidade de funcionamento das estações da RADNET, 99% em 2016 e 17, 97% em 2018, 99% em 2019, sendo que neste quadriênio o número de estações aumentou de 14 para 19. Com esta melhoria significativa, Portugal está dotado de uma rede moderna, com maior cobertura territorial e com capacidades para a detecção e identificação dos radioisótopos que estejam na origem de qualquer alarme. Senhoras e senhores deputados, regressemos a Wittgenstein. No final do seu tratado lógico-filosófico, afirma o autor vienense, no seu estilo enigmático e aforístico, que sobre aquilo de que se não pode falar deve-se calar. Refere-se ao que nos transcende, ao belo, ao dever, a Deus, se preferirem, temas para os quais não é suficiente o instrumento da linguagem. Instrumento que, para os temas de que podemos tratar, nos convém usar com adequação. Por isso, permitam-me, repito-me e sintetizo, falando do que se pode falar, obviamente. Não houve nem incidentes, nem acidentes em Almaraz. Portugal está a diligenciar, junto do Estado espanhol, para que o processo do prolongamento da vida da central seja participado. E temos, como nunca, uma rede que nos permite acompanhar a situação radiológica no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar à ronda de intervenções. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Paulo, faça o favor. 3 minutos para cada grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Aqui estamos mais uma vez a reunir sobre a central nuclear de Almaraz, no que traduz uma preocupação não só da Assembleia da República, mas também do Governo e do Ministro do Ambiente e Ação Climática e, claro, da população portuguesa. A central nuclear de Almaraz tem já várias décadas. Espanha obteve parecer favorável para a extensão do seu funcionamento pela sua autoridade nacional. E a proximidade da referida central nuclear à fronteira de Portugal e ao Tejo preocupa, claro, todos os autarcas e pessoas da raia portuguesa até Lisboa. Os repetidos eventos que se têm verificado na central nuclear aumentam, claro, de forma legítima a nossa preocupação comum. Almaraz Pode ser um recurso exclusivo espanhol, mas não é seguramente uma preocupação exclusiva de Espanha, porque quaisquer consequências ambientais sentir-se-ão dos dois fronteiras sem diferenças substanciais. Não seria sério, realmente, esquecer que o pacote energético é da exclusiva soberania de cada Estado, o que dificulta a ação dos outros países ao lado das centrais nucleares, e apesar disso, temos defendido a criação de um grupo de acompanhamento com técnicos dos dois lados das fronteiras para monitorizar e acompanhar não só o funcionamento, mas quaisquer decisões de continuidade de funcionamento dessas centrais. Apesar disso, dessa soberania exclusiva de cada país, o Governo português e o seu Ministro do Ambiente e Ação Climática têm agido junto dos homólogos espanhóis no sentido de acautelar os interesses e a saúde da população portuguesa. Assim, Sr. Ministro, fazia-lhe duas perguntas. A primeira é quais são as expectativas relativamente às respostas às solicitações que fez ao seu homólogo espanhol. E, em segundo lugar, se considera que poderia ser útil que a União Europeia pudesse também tomar algumas decisões no sentido de que os Estados na envolvente das centrais nucleares pudessem ter uma participação ativa nas decisões sobre o seu funcionamento e sobre a sua continuidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cláudia André. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Os requerimentos que dão origem a esta audição de hoje refletem uma preocupação de há muito e que há muito é debatida e continua a representar uma ameaça à segurança das populações vizinhas da Central de Almaraz. Foi no início de 2016 que o PSD requeriu a introdução na Cimeira Luso-Espanhola deste ano de um ponto sobre o estado ambiental do Rio Tejo e a questão do encerramento de Almaraz. Passaram 4 anos e desde então o que vimos não foi o encerramento da central nuclear, que tem já 40 anos e devia ter sido encerrada há 10, mas sim o seu contrário, ou seja, vemos a licença de operação ser prolongada até 2028. No mês passado, com uma semana de intervalo, ou menos de uma semana de intervalo, a central nuclear de Almaraz registou 2 incidentes em ambos os reatores. No dia 22 de junho, o reator 1 foi automaticamente parado e no dia 27 de junho, o reator 2 desligou-se automaticamente. Falamos de 2 acidentes que aconteceram sensivelmente a um mês após o Sr. Ministro ter garantido aqui, em audição, que estava tudo bem e que as condições de segurança estavam salvaguardadas. Nenhum dos 2 incidentes teve impactos realmente nem para trabalhadores, populações ou para o ambiente. Mas o que é certo é que podiam ter tido. Estes incidentes aconteceram em estruturas que o Conselho Nacional de Segurança Nuclear Espanhol não tinha identificado como potencialmente perigosas e, mesmo assim, aconteceram incidentes. O que nos faz questionar se existirá mais algo perigoso que não esteja identificado pelo Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, ou se todos os cenários terão realmente, de facto, avaliados e se esta central pretende que realmente esteja segura todo o seu funcionamento até 2028. A realidade de 2010, em que esta central devia ter sido encerrada, e os seus perigos não melhoraram, muito pelo contrário. Os riscos mudaram, as políticas também, principalmente no que diz respeito ao desmantelamento de centrais nucleares. Ao contrário do que está a acontecer, em França e na Alemanha não só se encerram centrais nucleares, como se opera muito além do previsto, como se prolonga também o seu funcionamento, no caso de Almaraz, por mais 10 anos, além dos outros já 10 anos prolongados. Mas, Sr. Ministro, continua a dizer que está tudo bem,
Aliás, que centra-se na questão dos acidentes em que não foram graves e, portanto, continua tudo bem. Isto é que realmente nos preocupa. Preocupa-nos porque a central de Almaraz representa um perigo que não é compatível, nem pode ser compactuado com conformismos. Precisamos de trabalhar diplomaticamente este problema. Esta central representa um perigo tanto para a Espanha como Portugal, para Portugal. São 100 quilómetros dos distritos de Castelo Branco e de Porto Alegre. Não se entende por
queira
isso,
terminar, Sra. Deputada,
porque é que não se fazem diligências sobre esta parte. Vou já terminar, Sr. Presidente. Por isso pergunto, que garantias tem o Governo português sobre a possibilidade de existirem zero acidentes nucleares graves? Que acompanhamento está a ser dado pelas autoridades portuguesas a este tema, em particular aos dois incidentes às suas causas, e que diligências promoveu junto do Governo espanhol para que a central nuclear de Almaraz seja encerrada o mais rapidamente possível? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Sr. Presidente, o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática trouxe uma novidade a esta Comissão. Trouxe uma novidade que o Governo assume e aceita que a central nuclear de Almaraz possa ser prolongada até 2028. É uma posição ainda mais tímida do que a posição anterior, de que o Governo iria exigir um estudo de impacto ambiental. Sobre o estudo de impacto ambiental, acho que estamos conversados, obviamente. Uma central nuclear sem problemas, tem uns impactos. Uma central nuclear que possa ter um único acidente, e não precisamos de mais do que um único acidente, tem uns impactos absolutamente avassaladores, nomeadamente nos distritos de Castelo Branco, de Porto Alegre, mas também ao longo do Tejo, para além, obviamente, do lado lá da fronteira. A posição do Estado português é bastante clara e bastante firme. Recusamos a energia nuclear no país e recusamos a central nuclear de Almaraz. Aliás, a Assembleia da República já tomou essa posição. Portanto, a primeira questão que gostaria de realçar é lamentar que o Governo português desista do encerramento do encerramento regular da central de Almaraz e o admita em funcionamento até 2028. É preciso recordar que a central nuclear de Almaraz tinha como prazo de validade 2010, que depois foi prolongado para 2020 e que agora está em vias de ser prolongado para 2028. E era agora que o Governo devia exigir o encerramento em 2020, porque era o que estava programado e o acordado já agora entre o Estado espanhol, do Estado espanhol e as empresas. Mas por cada ano de prolongamento da central, o que nós temos é que são certamente bastantes euros para a conta da Iberdrola, da Endesa e da Naturgy, as empresas privadas proprietárias da central nuclear, ao mesmo tempo que são preocupações e risco para centenas de milhares de pessoas deste lado da fronteira e milhões de pessoas do outro lado da fronteira. É que este é que é o problema da energia nuclear. É que é uma energia que supostamente é muito barata, mas quando chega o momento de haver um problema é extremamente cara do ponto de vista económico, mas ainda pior do ponto de vista social e de saúde pública, e quando chega o momento do encerramento é também extremamente onerosa, porque não é chegar lá e desligar com um botão ou com uma chave a central nuclear e exige anos, dezenas, centenas de anos de acompanhamento de uma central nuclear desativada. E é por isso que é essencial começar o encerramento da central nuclear de Almaraz, e aquilo que o Bloco de Esquerda tem que pedir ao Governo é que não aceite e que não tome como boa, não assuma como já estando feito, o prolongamento da central nuclear até 2028. Os incidentes na central nuclear são, infelizmente, o prato do dia. É uma central nuclear que está obsoleta, está junto à fronteira, portanto tem a capacidade de ter muito mais problemas, está junto ao Rio Tejo, tem imensos impactos que podem ocorrer deste lado da fronteira, e portanto aqui fica o pedido ao Governo, e desde já dizer que o Bloco de Esquerda não está tão otimista sobre o funcionamento e o bom funcionamento e a boa capacidade da central de Almaraz de ser prolongada mais 8 anos do que aquilo que aqui o Sr. Ministro do Ambiente nos traz. E essa é a exigência que nós colocamos, é a exigência, julgo eu, até que o Parlamento devia colocar sobre o Governo, de lutar pelo encerramento já da central nuclear e não assumir como boa as pretensões das empresas privadas, por mais lucro que querem prolongar o encerramento da central nuclear por 8 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Ribeiro. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, são óbvias as consequências que um acidente na central nuclear de Almaraz poderia ter para o nosso país, seja pela sua proximidade e, portanto, a contaminação atmosférica. Estamos a falar de uma distância muito reduzida, cerca de 100 km de Castelo Branco e Porto Alegre, mas também pelas águas, uma vez que esta central utiliza as águas do Tejo para refrigerar os seus reatores. Não era preciso um estudo de impacto ambiental transfronteiriço, mas de facto ainda não existe para nós concluirmos que de facto estamos a falar de uma situação que pode afetar diretamente quase 1 milhão de pessoas no nosso país, sem contar com os espanhóis. E não é verdade que esta central não tenha um passado de acidentes. Ele já teve 4 acidentes graves, o último em 2017, portanto não há motivos para tranquilidade, mesmo que estes acidentes não tenham tido implicações. A tendência naturalmente não é melhorar. As instalações que são obsoletas, que já deviam estar fechadas em 2010, naturalmente não ficarão mais seguras, nem ficarão dão mais garantias com a passagem do tempo, e sobretudo estendendo-se o prazo até 2028. E portanto aquilo que é preciso de facto compreender, e é aquilo que penso que todos os portugueses também querem perceber, é que garantias foram efetivamente dadas, porque aquilo que o ministro nos fez chegar é insuficiente, é aquilo que encontramos todos numa pesquisa pela imprensa. São as 13 condições de melhoria das operações que o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol impôs. Não há nada que se refira a Portugal concretamente. Gostaríamos de saber onde é que está o plano de emergência entre estes dois países e se é possível dar a conhecer este instrumento, e ainda relativamente à monitorização dos parâmetros de radioatividade no Rio Tejo, se de facto estão a ser dados passos neste sentido ou não, ou vamos continuar a ignorar os valores de radioatividade nos nossos rios. Em suma, existe muito mais de um Ministro do Ambiente e de um Governo face aos interesses que estão aqui em causa. Um acidente de uma central nuclear não é propriamente uma paragem na fábrica da Matutano, tem consequências um bocadinho mais graves. Todos conhecemos os resultados de acidentes nucleares e, portanto, de facto, impõe-se outra posição, outra firmeza do nosso governo face ao governo espanhol, respeitando naturalmente aquela que é a relação bilateral entre Estados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado André Silva, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Comentar antes de mais que o Ministro do Ambiente que veio dizer que o incidente foi classificado como incidente nível zero pelo Conselho de Segurança Nuclear, mas se é tão rigoroso, deve dizer também que essa classificação é provisória. E, portanto, esta é a informação oficial que nós sabemos, que o Sr. Ministro também sabe. E não, os requerimentos, o requerimento que o PAN apresentou não refere apenas os incidentes ocorridos em junho, não foi apenas esse o motivo. Esta é mais uma oportunidade que temos de mostrar a importância de voltar a questionar, por exemplo, qual é o ponto de situação da realização do estudo de impacto ambiental, transfronteiriço para o prolongamento da central nuclear de 2020, até 2028, que em 20 de maio afirmou que o iria exigir, que o iria fazer, mas nada fez, e vem aqui dizer que tudo, absolutamente tudo está bem, mas nada de novo. Na Comissão de Ambiente, o Sr. Ministro do Ambiente vem-nos falar de filosofia, quando fala com o Governo espanhol, dança a música que eles lhe dão.
e é, adicionalmente, também se verificam falhas na rede de monitorização da radioatividade em Portugal. Em maio deste ano, por exemplo, das 12 estações de monitorização de radioatividade, 4 dessas encontravam-se desativadas, designadamente as estações de Bragança, Coimbra, Lisboa e Faro, e essa desativação significa, na prática, que, em caso de acidente nuclear, Portugal não dispõe da capacidade de monitorizar a radioatividade nestas zonas do território. A agravar esta situação, não se conhece, como referido, em Portugal, um plano de emergência radiológico para acidentes nucleares transfronteiriços, aquilo que inclusivamente já lhe fizemos questionar de forma formal várias vezes. Esta central nuclear para a Espanha, como sabemos, apresenta inúmeras vantagens, já sabemos. Para Portugal apresenta apenas riscos para a sua população e para os seus ecossistemas. E, portanto, pergunto-lhe se depois do anterior governo, que foi o seu, começar por defender que o armazém de resíduos nucleares, que aliás veio a permitir a continuidade da exploração da central, tinha que ser alvo de avaliação de impacto ambiental transfronteiriço e afirmou essa convicção de defesa dos interesses nacionais com a apresentação de queixa em Bruxelas, e muito bem, para logo a seguir já não ser bem assim retirando a queixa e fazendo um acordo vazio com Espanha, só para português ver, o que é que vai este governo fazer para defender a população portuguesa, os nossos ecossistemas, se vai ou não interceder junto de Espanha ou mesmo da União Europeia para o encerramento da central. Num país e num governo em que o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros não defende os nossos interesses em nome da soberania do Estado espanhol relativamente às suas políticas energéticas, esperava-se, a população portuguesa esperava que o último reduto pudesse ser, fosse o senhor Ministro do Ambiente, a defender intransigentemente aqueles que são os nossos superiores e interesses e em tudo fazer para, junto das várias instituições, para encerrar definitivamente esta central. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PEV, a Sra. Deputada Mariana Silva. Faça favor.
Sr. Ministro, não lhe trago grandes citações, não é? Infelizmente. Mas alguns dirão que vim aqui anunciar o caos, ou que viemos aqui anunciar o caos. Mas é bom não esquecer que o caos existe. Ninguém esperava a epidemia que estamos a viver, mas lá está a causar estragos nunca imaginados. Ninguém esperava o desastre da central nuclear do Japão, e ele aconteceu em 11 de março de 2011. Não foi assim há tanto tempo. O que sabemos é que, em caso de acidente de maior gravidade, Portugal pode vir a ser afetado, quer por contaminação das águas, uma vez que a central utiliza as águas do Rio Tejo para arrefecimento dos seus reatores, quer por contaminação atmosférica, pela grande proximidade geográfica existente. Os Verdes há muitos anos que reclamam, juntamente com movimentos e associações, o encerramento da central nuclear de Almaraz. Não apenas pela contestação à produção de energia nuclear, mas também por esta central não apresentar condições de segurança. Várias foram as iniciativas promovidas pelos Verdes, e já lhe disse, Sr. Ministro, desde 1993, a alertar para os perigos e a necessidade de negociação de Portugal com Espanha para o encerramento desta central nuclear. Saber que a central nuclear espanhola mais antiga, com os reatores a funcionar desde 1981, e mais antiga também da Europa, com problemas consequentes, com problemas de segurança recorrentes, está anunciada como a primeira a fechar, não nos sossega. Lamento. Tal como os Verdes alertaram em 2016, a criação do armazenamento temporário individualizado em Almaraz foi um prenúncio do prolongamento da central nuclear de Almaraz para além de junho de 2020. Não é demais repetir, a central localizada em Almaraz já deveria ter encerrado em 2010. Constitui um risco elevado de acidente nuclear, com impactos também no nosso país. E a decisão última é política, ou seja, do Governo de Espanha. Mas os Verdes querem perceber se neste processo de renovação da licença do Governo português foi envolvido e que posições assumiu. Para que um estudo de impacto ambiental com tanta informação?
Para que arranjar mais argumentos para prolongar esta central obsoleta? O Ministério do Ambiente e da Ação Climática continua a considerar que se encontram asseguradas todas as condições de segurança para o nosso país? Que diligências tem tomado o Governo português para promover o encerramento da central nuclear de Almaraz? O Governo português quer o encerramento da central de Almaraz? Em caso de acidente da central, Portugal está preparado para enfrentar uma catástrofe destas? Que tipo de medidas têm sido tomadas para minimizar os impactos, nomeadamente nos distritos limítrofes, Castelo Branco e Porto Alegre, e ribeirinhos do Tejo, Santarém, Setúbal, Lisboa? O que sabemos, Sr. Ministro, é que, infelizmente, ainda não se deu cumprimento à Lei nº 84/2017, que prevê o incremento das obrigações de planeamento e programação de medidas de intervenção em situações de emergência radiológica, que teve origem num projeto de Lei dos Verdes e, por isso, as populações continuam abandonadas à sua sorte. E, Sr. Ministro, espero sinceramente os Verdes não terem que o chamar cá à Assembleia da República para falar por causa de um incidente nível 7.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, porque estava com problemas técnicos e não conseguia, como há pouco se verificou, nem se fazer ouvir, enviou três questões que eu aceitei, naturalmente, para fazer leitura aqui nesta audição, em que questiona o Sr. Ministro sobre três aspectos que eu passo a ler. Um, o Sr. Ministro contactou ou foi contactado pelo seu homólogo com vista a informação detalhada sobre os dois últimos acidentes de junho passado? Dois, considera o Governo negociar o fecho de Almaraz mais cedo que o previsto, ou seja, em vez deste ocorrer em 2028, acontecer, por exemplo, em 2024, em particular se acidentes como este, que ocorreram em junho, se tornarem recorrentes? 3. Está o seu Ministério a preparar, juntamente com o Poder Local, Transfronteiriço e a Proteção Civil, algum plano de contingência consoante a resolução da Assembleia da República número 72/2017, que recomendava ao Governo a elaboração de um plano de emergência para acidentes nucleares transfronteiriços? Estas são as perguntas que a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, nos fez chegar e que acabo de apresentar. Aproveito o momento e o tempo ainda disponível para dizer também ao Sr. Ministro que tem chegado à nossa Comissão, através de várias entidades, movimentos, associações, com um conjunto de preocupações ambientais, sociais, e fundamentalmente numa perspectiva de alguns receios legítimos que têm sido levantados até pela incerteza em definição da situação, dizia eu, tem chegado um conjunto dessas preocupações vasto que nós temos tentado dar sequência, de certa forma, perceber a génese dessa mesma preocupação. E por isso, dizia-lhe que este é um tema que esta Comissão tem dado a devida atenção, tanto em termos de debate quanto em termos de posições, até por uma questão de representatividade parlamentar que aqui está vertida nesta mesma Comissão enquanto definição política, mas também pelo âmbito da competência daquilo que pertence a esta Comissão, que são as preocupações ambientais. E por isso queria-lhe dar conta, até porque existe algum historial, nomeadamente de comissões anteriores, de legislaturas anteriores desta mesma Comissão, esta tem sido uma preocupação recorrente dentro da Comissão que nós temos vindo a acompanhar e que gostávamos, naturalmente, depois dar conta de algumas das decisões e de algumas definições dos debates que temos tido sobre esta mesma matéria, porque, na verdade, se tem tornado uma preocupação permanente e recorrente de âmbito de discussão e de debate dentro desta Comissão. Queria-lhe dar conta desta situação em termos de Presidente da Comissão, naturalmente. Para terminarmos esta audição, tenho a palavra, naturalmente, do Sr. Ministro, por um tempo estimado de 10 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas perguntas, a explicação final e detalhada do Sr. Presidente e começar por responder quase que de forma direta ao Sr. Deputado Fernando Paulo do Partido Socialista. Almaraz é uma preocupação de Portugal, sim. Como não poderia deixar de ser, não sendo em Portugal, tendo Espanha total liberdade sobre a sua política energética e, nesse sentido, de decidir sobre o prolongamento ou ao invés, Almaraz é uma preocupação de Portugal. E é precisamente por Almaraz ser uma preocupação de Portugal, como recordou e bem também o Sr. Deputado André Silva, só houve 3 queixas desde que a União Europeia, com o vigor com que Portugal apresentou quando se pretendeu fazer a construção de um aterro, ainda que provisório, para resíduos nucleares em Almaraz, sem ouvir Portugal e sem envolver Portugal na decisão. E onde eu já não concordo com o Sr. Deputado André Silva é quando ele diz que foi concretizado um acordo vazio. Não foi. Todos podem querer comparar o que quer que seja com o absoluto, a tal questão do belo e de Deus de que eu falava aqui de Wittgenstein, para a qual, segundo o próprio, não há linguagem que o traduza. Mas o que verdadeiramente nós devemos fazer é fazer essa comparação com aquilo que conhecemos. E nunca nesta relação Portugal tinha tido a informação que teve, como aquela que teve, com as condições que impôs para a construção desse mesmo aterro. Foi isso que conseguimos e foi isso que conquistámos. Quando me é perguntado se, por exemplo, a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, se Portugal teve informação detalhada sobre os incidentes, sim, teve. Nem incidentes foram e teve. Não foi a minha colega espanhola que me telefonou. Foi o Conselho de Segurança Nuclear que os relatou e os comunicou à Agência Portuguesa de Ambiente. Portugal não tem uma entidade reguladora independente para o nuclear. Foi uma ponderação que fizemos a quando a transposição da última diretiva não se justifica. Existe nuclear em Portugal nas suas utilizações, como sejam, por exemplo, nos hospitais associados aos tratamentos contra o cancro, em todas as disposições, ou em boa parte delas, onde se irão radiografias, mas não se justifica tal. O Sr. Deputado do Partido Social Democrata disse uma coisa que não existe. Disse que em França estão a encerrar centrais nucleares. É só para dizer que em França não só não se está a encerrar central nuclear nenhuma, não há previsão de encerrar central nuclear nenhuma, está até uma em construção. Aliás, está também uma em construção na Finlândia. E há cerca de 10 anos que as não acabam. E não sei quando um dia as acabarão, se é que as irão acabar. Porquê? Porque as condições impostas no pós-Fukushima são de tal maneira violentas e rijas, e ainda bem que assim são, que não parece haver condições sequer para, com técnicas, engenheirais, para concluir estes projetos que já têm um orçamento de para a sua instalação multiplicado por muitos. Mas, de facto, em França, repito, não está mesmo a ser encerrada nenhuma central nuclear. Foi com muita satisfação e com grande apoio por parte de Portugal que o nuclear está fora da taxonomia dos investimentos considerados verdes e passíveis de financiamento através, por exemplo, do InvestEU durante o próximo ciclo de financiamento comunitário. Está fora. Como está fora o gás, e é de facto com uma grande satisfação e Portugal aqui muito fez. Pergunta ao Sr. Deputado do PSD se confiamos no Conselho de Segurança Nuclear. Sim, confiamos. Tem, de facto, um grau de conhecimento que, com detalhe, que Portugal, por exemplo, não tem, e repito, não precisa de o ter, porque essa é uma realidade muito pequenina em Portugal. A questão nuclear aqui, nuclear no sentido de central, a questão central aqui tem a ver com haver ou não haver avaliação de impacto ambiental no prolongamento da vida da central nuclear de Almaraz. Em primeiro lugar, dizer que temos uma data para o seu encerramento, sendo que, em bom rigor, não temos sequer uma decisão sobre o seu prolongamento. E não tenho expectativa sobre ser ou não ser. Essa sim é uma decisão política. O Conselho de Segurança Nuclear Espanhol disse existirem condições técnicas para poder ser prolongado um dos reatores até 2027, outro até 2028. Há já uma decisão por parte do Governo de Espanha? Não há. Não há. Não existe. Não estou a dizer que não vai ser tomada e não vai nesse sentido. Mas não existe nenhuma decisão e, como não existe nenhuma decisão, sabemos que ela está a ser ponderada por Espanha. Sabemos também aquilo que aconteceu relativamente a uma central nuclear. Isto passou-se há cerca de dois anos e meio, nas Astúrias. As condições solicitadas pelo Governo, e ainda era o Governo do PP, não era sequer o Governo do PSOE, para a renovação da licença foram de tal maneira exigentes, e certamente uma exigência justa, que a central fechou. ou seja, as empresas de que o Sr. Deputado Nelson Peralta fala sempre com um susto pela simplização de serem nomes de empresas, acharam que não tinham condições económicas e, olha, a central fechou. Não havia racional económico para o seu prolongamento. Mas se nós temos a certeza, ou se nós tivermos a certeza, e essa certeza decorre da lei, de que para a construção do ATI em Almaraz, há, já não recordo, o tempo passa muito, perdão, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 4 anos atrás, é também verdade que é exigida uma avaliação de impacto ambiental para, por exemplo, o aumento de potência de produção de uma central nuclear, mas não é exigida na lista positiva do anexo 1 da diretiva que para prolongar no tempo uma licença para uma central nuclear ou para qualquer outra instalação seja exigida uma avaliação de impacto ambiental. A lei não está do nosso lado. O que é que o governo português pensa? Aquilo que já disse aqui. Aliás, alguém disse, o deputado Nelson Peralta, que Portugal aceita que seja prolongada até 2028. Portugal não aceita nada. Portugal defende e defendeu por escrito que deve ser feita uma avaliação de impacto ambiental para que isso aconteça. Mas essa decisão é uma decisão de Espanha e é uma decisão que, se for contrária àquilo que foi à vontade expressa por Portugal, daqui não resulta nenhuma violação da lei ou de qualquer convenção ou convênio bilateral e, portanto, é uma decisão, de facto, que Espanha tomará sozinho, mas, e já o disse aqui, penso já o ter dito aqui, me recordo também, que Portugal, de facto, e, bom, se eu não disse aqui, já o disse em público, que Portugal solicitou a Espanha que fizesse essa avaliação de impacto ambiental, que nessa avaliação de impacto ambiental considerasse os impactos das fronteiras, estavam de ver, e que ela fosse conhecida em Portugal para também poder ter uma discussão pública. No mais das certezas do PEV, o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol diz que há condições para prolongar. Os verdes dizem que não. Bom, não me peçam para fazer a mediação deste conflito entre o Partido Ecologista aos Verdes e o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol. Os verdes dizem que não. O Conselho de Segurança Nuclear Espanhol diz que sim. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminada esta audição, eu só vou pedir aos seus membros da Comissão que fiquem mais um bocadinho, 5 minutos, não é mais do que isso, porque temos aqui para tomar uma decisão de imediato, está bem? Agradecer mais uma vez ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Naturalmente agora, só provavelmente em setembro é que nos voltamos a ver e, por isso, quando for o caso, desejo-lhe boas férias, naturalmente. Obviamente. Faz favor.
Então, com a permissão do Sr. Presidente, de desejar a todos, obviamente, umas ótimas férias, dizer que é um gosto estar aqui e em setembro cá estaremos, obviamente, as vezes todas nos chamarem. Muito obrigado, muito gosto em vê-las e em vê-los.
Muito bem. O que tenho para vos dizer sobre os trabalhos da Comissão tem a ver com o seguinte. Nós temos, na próxima semana, agendado, ou está agendado para as diferentes comissões, os relatórios finais, portanto, os relatórios de comissão. Até ao momento só temos um relatório.
Dois? Um sobre a qualidade do ar e outro sobre a mobilidade.
Pois. Pronto. Temos dois relatórios, melhor dizendo, de texto final, um sobre a qualidade do ar e outro sobre a mobilidade. Textos que já foram aprovados tanto em comissão quanto em plenário, sofreram pequenas alterações, normalmente, e neste caso concreto, de redação, que é preciso depois serem ratificadas por nós enquanto Comissão. Como é um trabalho que pode ser distribuído atempadamente, e assim será feito já, provavelmente hoje até, será distribuído, portanto todos os grupos parlamentares têm acesso a essas pequenas alterações de redação, nos parece ser algo que facilmente pode ser resolvido e rapidamente pode ser resolvido. Tenho uma sugestão para lhes fazer. Que era, para evitar deslocações de quem quer que seja na próxima semana, e portanto libertar para que depois cada um possa fazer como entender, e cada grupo parlamentar fará o que entender, nós podíamos resolver esta situação ainda no decorrer desta semana. Na próxima sexta-feira, à plenário, às 9h30, nós poderíamos marcar uma reunião para às 9h e resolvemos esta situação e fica terminado o trabalho por esta sessão, pelo menos até agora. Não quer dizer que não tenhamos necessidade depois, nos primeiros 15 dias de setembro, podemos fazer uma reunião ainda referente a esta sessão legislativa, até porque temos aqui uma questão que não vai ficar resolvida, que tem a ver nomeadamente com aquilo que falámos ontem, que é a proposta, portanto, a proposta feita pela Associação Ambientalista Zero sobre uma conferência que não há, portanto, das questões que foram aqui levantadas e que pedimos o parecer, por assim dizer, e a interpretação à Associação Ambientalista Zero. Ainda não temos resposta disso e, por isso, não podemos tomar qualquer decisão ao momento. Poder-se-á fazer depois, no início de setembro, uma reunião onde podemos, entre outros pontos, também incluir esse. Mas para terminarmos este período de tempo, e caros e caras colegas, compreendam que nestes últimos dias foi forte e intenso este trabalho, tanto de preparação quanto de execução, para terminarmos neste período de tempo aquilo que está determinado, temos só que fazer aprovar estes dois textos finais e, por isso, podemos fazê-lo, digo eu, e se assim o entender, na próxima sexta-feira, e isto escusava de termos reunião na próxima semana. Portanto, esta é a proposta que eu lhes faço, em conformidade até com algumas sugestões que foram chegando de alguns grupos parlamentares. Peço-lhes que se pronunciem sobre isso, concordam ou não concordam, e se não concordam, apresentam outra sugestão ou uma alteração conforme entenderem. Não sei se alguém... Faz favor, Sr. Deputado. Ai não, era só para dizer que está bem. Muito bem. Todos concordam? Todos concordam? Então assim faremos. Hoje segue já essa comunicação. Fazemos a reunião na sexta-feira às 9 horas antes do início do plenário. Certo? Muito bem. Assim faremos. Era só esta informação e nada mais para lhes dizer ao momento. Depois será terminada a sala e será enviada a informação sobre onde é que irá funcionar essa mesma reunião. Muito boa tarde e continuação de um bom dia.